Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, elecas.
Titi.
Ti-ti-ti-ti-ti.
Não estava ligado. Título deste episódio: Pesadelo em Date Street. E não há outra maneira de dizer: fezes. Bom, tinha ficado uma coisa pendente na sexta-feira, que eu fiquei na dúvida se deveria contar aqui ou não. Um título de notícia pelo qual passei os olhos enquanto tratava de uma outra notícia bizarra.
Se calhar o Pedro não sabe.
O Pedro não sabe, vai ficar a saber agora.
Então,
o título era tão peculiar no site do jornal inglês Daily Mirror que eu não resisti na sexta-feira em dizê-lo. E disse só o título. E entre estas pessoas que aqui estão,
questões surgiram.
E os ouvintes, acabou por haver uma pressão para contar a história para lá do título.
Ok. Tu só contaste o título sexta-feira.
Eu só disse o título porque isto é que era suficiente.
E tu vais ouvir e vais perceber porque é apenas o título foi contado.
Bom, relembrando, e para enquadrar quem não ouviu na sexta, a notícia em questão tinha o seguinte título no jornal Daily Mirror, jornal inglês: faço máscaras faciais a partir... Pedro, estás a ser confrontado com isto agora? Tens de ser forte. Faço máscaras faciais a partir do meu próprio cocó e a minha pele está radiante.
Não, a minha única pergunta é: para que é que vais contar a notícia?
Isto levantou questões aqui no estúdio, nomeadamente ao nível de como é que esta pessoa chegou a esta conclusão, como é que descobriu isto.
Como é que foi a primeira vez, não é?
Qual foi o processo mental?
Sim, a recolha.
Como é que olhas para aquilo e pensas: olha, Manel, máscara facial.
O Manel tinha uma teoria que foi por
acidente.
Por acidente, a pessoa levou-me à testa, tipo: ei! E de repente, pôs, e a testa ficou impecável.
Mas se isso aconteceu, porquê é que tinha cocó na mão?
Pois, são
dúvidas.
Todas questões que se levantam. Qual foi o processo mental a que chegou? A minha opinião é que não precisávamos de saber, porque eu conheço-vos bem e diria que não vejo uma grande percentagem de probabilidades de qualquer um de vocês dizer: cocó, hein? Vou experimentar. Mas não há dúvida que isto é intrigante. O mais incrível disto tudo é que a Teresa, minha namorada e braço direito na pesquisa de histórias para esta rubrica, ela diz-me que eu já trouxe a história desta pessoa a esta rubrica. Eu pesquisei no arquivo e não encontrei.
Já?
Mas ela lembra-se?
Ela lembra-se de nos termos cruzado com esta história. Pode ter-se dado o caso de eu ter pensado, se calhar, melhor desta não ser contada. Mas eu fiquei de repente com a sensação que já não era a primeira vez que eu me cruzava com a mentora desta técnica de beleza, que é uma brasileira chamada Débora Peixoto. Mas como não encontro no arquivo, a minha teoria é que eu poderei de facto ter feito tensões de falar dela neste fórum, porque isto é um fórum.
É um fórum. É um
mas
fórum.
O bom senso talvez me tenha impedido de o fazer.
Adoro que digas técnicas de beleza.
Mas são, de facto.
Ela diz que funciona.
Sinceramente, não há muito mais a acrescentar para lá deste título. Débora está em alta nas redes, para o melhor e para o pior, com esta técnica supostamente infalível de cuidar da pele e que, segundo ela, é mais eficaz que os mais caros cremes hidratantes. Débora Peixoto, 32 anos de idade, põe uma mola da roupa no nariz para evitar o cheiro. Há fotografias disto, que não vou publicar, acho que não se
ganhar nada com isso. Não.
E basicamente aplica esta máscara, que ela guarda num boião no frigorífico.
É que
no
esta frigorífico. Hora...
No frigorífico.
Ai, é o pé da comida.
No frigorífico!
Ai, meu Deus, meu boião. Deus! Olha, ela mora com alguém.
Agora já não.
Diz a Débora, e passo a citar: bastaram poucas semanas para perceber que a minha pele estava mais suave e que algumas rugas tinham desaparecido.
Claro, claro.
E é isto. Convém.
Desaparece tudo, a começar pelas rugas.
Convém.
Desaparecem rugas, desaparecem os amigos.
Sim.
Convém acrescentar que há dermatologistas a dizer que não aconselham isto. Eu diria que não é preciso ser dermatologista para dar este conselho. Eu também posso dar na qualidade de pessoa formada em não aplicar cocó em lado nenhum do corpo.
És formado nisso?
Sou formado, sou doutor de não aplicação de cocó.
Onde é que estudaste isso?
Bom, na faculdade de não aplicar cocó.
Onde é que fica?
Campos de não. Bom, estamos a menos de um mês do São Valentim. É incrível como algumas lojas, logo a seguir ao Natal, começaram a decorar as montras.
Mas já
a apontar.
Já, corações. Eu já vi.
Já a apontar para o 14 de Fevereiro. Isto é que é não perder tempo. Eu acho que também nós podemos ir decorando a montra, que é o Homem que Mordeu o Cão. Porque isto é um fórum, mas é também uma montra.
É uma montra.
É uma montra.
Isto é uma montra?
É.
Foram montras.
O Reddit está repleto de dates do inferno, coisas que aconteceram a pessoas que as partilham para que mais ninguém caia nos mesmos erros, o que é bonito da parte destas pessoas. Mas vejamos alguns casos escolhidos a dedo, vindos de pessoas que se mantêm anónimas, mas que quiseram contar ao mundo as suas histórias. Temos, por exemplo, este caso interessante, um senhor que diz: um amigo convenceu-me que um salão de bowling é o local perfeito para um primeiro date, porque é mau, e se ainda assim nós nos conseguirmos divertir, é sinal que o romance tem pernas para andar.
Olha que eu não digo que não.
Eu, à partida, não é uma má teoria.
Não, e divertes-te.
É arriscado, mas faz algum sentido. Vejamos então o que aconteceu a este rapaz. Diz ele: dei ouvidos ao meu amigo e convidei uma miúda linda e querida para um date num salão de bowling. Infelizmente, não liguei antes para o local, porque à chegada percebemos que todo o salão tinha sido reservado para o aniversário de uma criança. Todo o salão. Em vez de sair dali com ela e levá-la a um sítio normal, convencia a sentarmos na zona da restauração do bowling para uma refeição de pretzels moles e refrigerantes. Depois desse jantar, nenhum de nós voltou sequer a mandar uma mensagem de texto ao outro. Ambos percebemos que depois do que acontecerá ali, não havia salvação. É que se tivessem jogado bowling, se calhar.
Sim.
O problema foi: ok, não há bowling, mas vamos aqui comer uns snacks. Pronto, tudo estragado. Nesta discussão do Reddit sobre piores saídas supostamente românticas, há uma rapariga que se mostra indecisa sobre que histórias da sua vida escolher. A lista que ela faz é fascinante. Diz ela: poderia falar do rapaz que falou dele sem parar durante 25 minutos seguidos, ou do que na nossa segunda saída me pediu em casamento.
Olha.
Ou do tipo que marcou comigo às 5 da tarde e apareceu 2 horas depois, porque achava que 17 horas significava 7 da tarde.
Tem um 7.
Sim. Também gostei dessa história. Isto é o caso de um date que aparentemente não estava a correr mal até ao momento em que a rapariga teve de ir à casa de banho. É ela que conta a história. Ela diz que jantaram, a dada altura ela foi à casa de banho e quando voltou à mesa, e eu sei que vocês estão a pensar, quando voltou à mesa o ignóbil tinha ido à vida dele. Não, ele estava à mesa quando ela voltou da casa de banho. Só que ela encontrou-o absolutamente destruído e em lágrimas. Diz ela: quando voltei à mesa ele diz-me: não estava à espera que voltasses. E começa em lágrimas a mandar-se abaixo a ele próprio.
Foi muito triste, diz ela.
Aquele era o Vietnã dele, já vários senhores que vão à casa de banho.
Sim, vou à casa de banho e não volto.
E não voltou,
é outra vez.
Mas ela demorou assim tanto?
Não, ela diz que não, ela diz que foi rápido. Só um xixi.
O empregado mesmo já estava a perguntar: quer a fatura?
Coitado.
Ela já tinha tido a conta, tudo já.
Está mesmo traumatizado.
Coitadinho, vai ainda mais coitadinho.
Pior ainda, empregado. Então outra vez. Mais uma.
Ainda mais coitadinho. Aparentemente a relação não foi para a frente, mas ela ficou com pena dele. Bom, temos aqui o caso do indivíduo old school. Ele diz: eu era o tipo vestido de fato e gravata numa rave. Ei. Uma rapariga de quem eu gostava convidou-me. Eu não fazia ideia do que era uma rave. Felizmente as pessoas da rave foram muito gentis e fixes e passaram toda a noite a dizer-me: sim senhor, bela roupinha. Mas sobre pessoas que vão para um date à espera que seja outra coisa, nada bate a próxima história. E eu acho que é ótima para terminar isto em beleza. É um senhor que diz o seguinte: reencontrei num restaurante uma rapariga com quem eu crescera e com quem fizera a catequese. Convidei-a para sair. Ela disse-me que ia a uma festa depois do trabalho e que adorava que eu fosse com ela, num date.
Uhum.
Giro, arranjo, não é? Fofo. Okay. Conheciam-se desde crianças, na catequese. Reencontraram-se como jovens adultos, com 20 e tal anos. Vão sair. Epá, é tudo querido.
Pronto, está tudo certo.
Diz ele no texto dele, antevendo o que aí vem: não me arrependo de ter ido. Esta foi uma das noites mais maradas de sempre. Vamos!
Bora!
Diz ele: primeiro, ela aparece-me vestida com aquilo que me parecia ser um lenço a fazer de top. E com uma saia cujo cinto era feito de algemas. Já eu tinha vestido um polo e umas calças caqui. Isto tem tudo para dar certo. Sigamos em frente. Quando chegamos à casa onde a festa estava a decorrer, dei por mim a ter a certeza de que estava no lugar errado à hora errada. Mas dei por mim também a pensar: que se lixe, deixa lá ver até onde é que isto vai.
Exato.
Agora, eu adoro a curva acentuada que esta história dá já a seguir. Não sei se vocês estão preparados para isto.
Estamos.
Diz ele: a dada altura deixei de a ver e fui à procura dela. Foi então que a encontrei numa cama com mais 2 pessoas e uma multidão à volta a ver o que se estava a passar. Eu adoro a tranquilidade da narrativa dele, a naturalidade do discurso, a ausência total de drama. Então, recapitulando, encontrei numa cama com mais 2 pessoas e uma multidão à volta a ver o que estava a passar. Era uma situação interessante. Eu adoro a escolha de palavras dele.
Exato.
Era uma situação interessante, mas nessa altura lembrei-me que havia jogo na televisão. Então fui para a sala, onde encontrei um amigo e lá ficámos a ver enquanto ela não voltava.
Pois é.
Esta história está cheia de ocasiões que pedem a lendária frase: bom, isto passou-se. Sim. Diz ele: fiquei na conversa com o meu amigo e a ver o jogo enquanto ela foi para casa com o DJ, que não era nenhuma das pessoas com quem estava na cama anteriormente.
Ah, bom.
DJ que, no entanto, teve a simpatia de me perguntar se eu me importava que ele levasse a casa o meu date. Respondi que sim, se ele antes disso me fizesse o favor de ir ao frigorífico buscar uma cerveja, porque não me estava a apetecer levantar-me. Tudo isto é incrível. Tudo isto é incrível. E ele termina a dizer: depois dessa noite nunca mais a vi, nem a ela nem ao DJ.
Bem, as pessoas que estavam com ela. Nunca mais vi ninguém.
Mas eu, epá, adoro. Epá, a calma dele.
A ausência absoluta de. Até juízo de valor.
Mas ainda cravou uma cerveja. Não importa. Sim, sim. Eu não me levantar.
Imagina a cena. Importas que eu leve a miúda que trouxeste a casa? E ele: não, traz-me só uma cerveja de frigorífico, se faz favor.
Sim, sim.
Pronto, mas claro. A miúda manda uma atividade, vai lá, vai.
Está bem, está. Sim.
Agora, eu aconselho as pessoas a optarem por bons cremes faciais.
Sim. Mas dúvida.
Acho que não se ganha nada.
Eu fiquei a pensar nas calças caqui. Até porque gosto de dizer caqui.
Caqui.
Caqui. Olha, a outra senhora metia cá aqui na cara.
Não. Pois é isso.
Bem visto.
É mesmo isso.